Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre a realidade brasileira com o professor Christian Dunker. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Christian Dunker é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo desde 2004 e autor de diversos livros. Entre as suas obras mais conhecidas estão Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, que é o Prêmio Jabuti de 2012, e Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, segundo lugar no Prêmio Jabuti em Psicologia, Psicanálise e Comportamento, de 2016. Boa tarde, professor Christian.
Boa tarde, Joel. Prazer estar com você aqui de novo.
O governo Bolsonaro foi eleito com uma pauta de costumes. Se passaram menos que 3 meses e já uma insatisfação generalizada da população. Como é que o senhor vê este quadro?
O Freud tinha um conceito que ele desenvolveu chamado de dupla moral. É um conceito que ele aplicava à forma como a gente tem valores diferentes, por exemplo, para a mulher e para o homem, né? Como a gente é leniente com um e super exigente com o outro. Essa duplicidade da moral, ela se aplica também aos nossos arroubos, assim, de limpeza, de elevação de valores, de purificação da sociedade. Então, não é muito surpreendente que alguém foi eleito com a pauta assim, da extinção da corrupção, logo em seguida seja objeto de inúmeros escândalos, denúncias, constatações, mas a reação das pessoas não é a que a gente esperava. Elas não estão indignadas, elas compreendem que assim faz parte do comportamento, faz parte da nossa dupla moral, vamos dizer assim, reagir de forma diferencial, né? Reagir de forma ambígua ao mesmo problema.
E quais são as razões que a sociedade civil não reage?
Acho que nós temos uma atitude, né, que no fundo toca num passado esquecido do brasileiro, né? Quer dizer, que a gente tem é uma família no governo. Então é o filho mandando, é o filho mimado, né? Fazendo declarações, tirando ministros. E a gente se sente assim mais envergonhado porque lembra desse personagem, né? Quer dizer, do garoto mimado que manda no pai, que humilha o pai. E então a gente não quer olhar muito para isso. A gente assim deixa passar, né?
Ignora, mas há também um sentimento de impotência no país.
Ele é ascendente, né? A avaliação do presidente já caiu muito, mas os processos de transformação de atitude, eles tomam um tempo. A gente precisa de explicações, a gente precisa de fatos, a gente precisa de um certo trabalho do esquecimento para dizer assim, votei em X, mas agora eu tenho Y. E aí, o que aconteceu? Vou viver uma crise de angústia? Eu vou me chocar com a minha incoerência, com a minha contradição? Não, eu vou acomodar as coisas, né? Eu vou resolver essa dissonância cognitiva, né? Que é o termo mais ou menos técnico, inventando histórias, mudando de assunto, despolitizando o cotidiano. Isso é mais ou menos esperado para que daqui a pouco emerja de novo uma atitude assim, não, mas os políticos são todos iguais e etc. Esquecimento completo do que aquela pessoa havia dito antes, né?
Te surpreende a quietude do chamado campo progressista no país?
O campo progressista precisa estar passando por uma transformação também. Difícil imaginar que um evento como esse não reformulasse as pautas e inclusive a associação, talvez excessiva, entre a esquerda e o comportamento, né? Como se a esquerda fosse pautar o comportamento e a direita ficasse com a economia e com o direito. Essa distribuição de tarefas talvez tenha se esgotado e agora o campo progressista precisa reformular o conjunto dessa relação para criar um outro sonho do Brasil.
Na sua visão, como deve ser a reação da sociedade civil no momento?
Como deve ser, né? Seria um pouco vamos dizer, dirigista, dizer como isso deveria acontecer, né? Mas a gente espera alguns efeitos mais ou menos óbvios, né? Como uma reflexão maior, que a eleição talvez não permitiu, o espaço discursivo da eleição não foi muito favorável para isso, para a gente repensar as relações entre religião e política.
Muito bem, agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Canção do Subdesenvolvido, gravada em 1961, composta por Carlos Lira e Chico de Assis.
Considerada a primeira canção de protesto no Brasil.
O Brasil é uma terra de amores, alcatifada de flores, onde a brisa fala amores, em lindas tardes de abril. Correi pras bandas do sul, debaixo de um céu de anil, encontrareis um gigante deitado. Santa Cruz, hoje,
Brasil, 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 Brasil.
Mais um dia o gigante despertou.
Aquele gigantão verde e amarelão.
O Hulk deixou de ser gigante adormecido.
E dele um anão se levantou.
Era um país subdesenvolvido.
Subdesenvolvido.
E como se trata de um pouquinho de história do Brasil, aqui lhes vai um fadinho.
E passado o período colonial, o país se transformou num bom quintal. E depois de dadas as contas a Portugal, instaurou-se o latifúndio nacional.
Desenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido.
Aí entra um marcial.
Então o bravo povo brasileiro, perigos e guerras esforçados, mas que prometia a força humana,
plantou couve,
colheu banana.
Bravo esforço do povo brasileiro,
que importou capital lá do estrangeiro.
Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido.
As nações do mundo para cá mandaram seus capitais
desinteressados. É que as nações, coitadas, queriam ajudar, não é?
É!
E aquela ilha velha ajudou também. Paz de pouca terra só nos fez um bem, um grande bem, um big
bem. Bom, bem, bom.
Nos deu luz,
ah,
tirou ouro. Nos deu trem,
mas levou o nosso tesouro.
Subdesenvolvido,
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 subdesenvolvido.
Oh, 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 oh.
Se acabaram os tempos duros e sofridos, porque um dia que chegaram os capitais dos Estados Unidos,
país amigo se envolveu, país amigo, país amigo,
amigo do subdesenvolvido,
país amigo, país amigo,
e nossos amigos americanos,
muita fé, muita fé,
nos deram dinheiro e nós plantamos.
Uma terra em que plantando tudo dá. Mas eles resolveram que a gente ia plantar
nada mais que café.
Só tem aquela brincadeira de criança, lembra? Dizia assim: Bento, que bem teu frade.
Frade!
a boca do forno.
Forno.
Tirai um bolo.
Forno.
Fareis tudo que seu mestre mandar.
Faremos todos, faremos.
E começaram a nos vender e a nos comprar.
Comprar borracha.
Vender pneu.
Comprar minério.
Vender navio.
Pra nossa vela.
E vender pavio.
Só mandaram o que sobrou de lá.
Ah, matéria plástica, que entusiástica, que coisa elástica, que coisa drástica. Rock, balada, filme de mocinho, ar refrigerado e chiclete de bola. E Coca-Cola, ah!
Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido.
É que o povo brasileiro tem personalidade. O quê? Não tem, não?
Tem.
Não se impressiona com facilidade? Embora o brasileiro pense como desenvolvido, como eu penso como desenvolvido. Aquele pedacinho que eu canto em Coca-Cola, é a última vez que eu canto isso. Se a Coca-Cola não vier aqui para conversarmos sobre merchandising, a próxima vez que eu cantar essa canção já vai ser com outro refrigerante. Já sabe até qual, né? E o povo brasileiro também dança como desenvolvido, não dança?
Dança.
Só dança. É só entrar numa discoteca, vai ver. Tá cheio de desenvolvido se mexendo lá dentro, igualzinho. E também canta como desenvolvido, não canta? Canta.
Meu boi. Moça do banco, o melhor do meu sertão. Oh yeah.
Primeiro boi.
Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido.
Tem personalidade, não se impressiona com facilidade. Embora pense, dance e até cante como desenvolvido, o povo brasileiro não come como desenvolvido, não bebe como desenvolvido, vive menos, sofre mais. Isso é muito importante, muito mais do que importante, pois difere os brasileiros dos demais pela
personalidade, personalidade, personalidade.
Porém,
subdesenvolvida, subdesenvolvida, e essa é que é a vida nacional.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando com Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Professor, o campo progressista precisa construir um novo momento, como o senhor disse no bloco anterior. O que é necessário? Mobilização, diálogo, construção de novas plataformas?
Várias coisas, né? Uma reformulação dos movimentos sociais, de como eles se integram, né, do processo mais comunitário a um horizonte mais institucional. Como é que a gente traduz aquelas inquietações cotidianas que um grupo tem, suas queixas, como é que isso vira demandas institucionais, como isso se processualiza. E esse processo ele foi rompido, ele foi, de certa forma, suspenso. Durante algum tempo a gente precisa reformular isso, a gente repensar isso. Outra iniciativa importante é que, como a gente tem aí com a Comissão Arns, recentemente estabelecida, que é um lugar lugar onde a gente pode endereçar nossos anseios, nossas análises, nossas demandas e, principalmente, o lugar onde a gente pode endereçar novamente a questão dos direitos humanos, porque ela virou uma questão associada com a esquerda. Então, você perde completamente de vista que o direito é justamente essa função de inclusão geral, né, de representação de todos nós. Então, a esquerda precisa, de certa maneira, se orientar para um horizonte um pouco mais universalista. E isso implicaria, em diferentes contextos, diferentes níveis, uma autocrítica. Acho que teve um momento em que essa autocrítica era uma espécie assim, de autoconfissão. Né? Então vocês vão confessar, né? Então fizeram isso, fizeram aquilo. Mas agora que estamos em outro momento, a autocrítica me parece assim, louvável, importante, olhar para os próprios erros que a esquerda cometeu para poder caminhar e ir para frente.
É fundamental o seu registro de que direitos humanos não é uma questão partidária, é suprapartidária. É uma questão da sociedade em geral.
Exato. A gente pode ter muitas maneiras de distinguir a democracia, a esquerda e a direita, mas uma que me parece muito, muito fácil e urgente é dizer assim, que a gente quer? A gente quer uma democracia que inclua mais pessoas, né? Que torne esse universal mais extenso, ou a gente quer uma democracia que pode ser até melhor, mas que exclua as pessoas, ou seja, que ela seja um serviço para poucos, que ela seja um serviço melhor prestado, mas para aqueles que estão naquele condomínio, para aqueles que estão naquele registro de renda, para aqueles que estão naquele gênero, ou para aqueles que estão naquela raça. A grande diferença hoje no Brasil entre direita e esquerda ou são esses dois horizontes de democracia.
A eleição de um presidente que foi eleito pelo WhatsApp, a fragilidade da nossa democracia. O Brasil é um país que está no divã?
Deveria estar mais. E justamente o que a gente assistiu aí ano passado é muita falta de análise, no duplo sentido da palavra. Né? Análise histórica, análise crítica e psicanálise. E não veria assim que os afetos e que a nossa dimensão psicológica deviam estar capitaneando a política, são registros distintos, de fato, uma boa análise crítica, ela envolve um reconhecimento da realidade transformativa da subjetividade, que se a subjetividade não se altera pela cultura, pela religião, pelos nossos laços mais cotidianos, ela não vai se alterar de cima para baixo, né? Fazendo a gente cantar o hino, por exemplo, e nos disciplinarmos, né, para determinadas práticas que nos transformam mais na superfície.
Vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Christian Dunker para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Vocês já ouviram falar das cidades inteligentes? Pois bem, as chamadas cidades inteligentes são uma inovação tecnológica, ou melhor dizendo, a aplicação de uma série de inovações tecnológicas, tendo como propósito o planejamento e a gestão automatizada de políticas e funções urbano-administrativas. São um novo fenômeno global, fruto da revolução tecnológica que atravessamos, que está aí a desafiar a regulação urbana e o direito administrativo. Hoje temos tecnologia para monitorar a movimentação dos cidadãos nos diferentes centros urbanos, para determinar a necessidade de acionamento de serviços emergenciais, das ambulâncias e paramédicos do SAMU, ou da Defesa Civil em grandes desastres. A tecnologia pode monitorar cidadãos com febre, tentando impedir a difusão de epidemias. Pode reduzir imensamente os gastos e o consumo com energia e tornar mais barato, mais sustentável e mais eficiente o transporte público. A tecnologia de vigilância e reconhecimento facial tendem a reduzir a prática de crimes e facilitar o trabalho da polícia, tanto na prevenção quanto na investigação de crimes. O direito já tem prestado atenção ao fenômeno das cidades inteligentes e tentado, digamos, colonizar o tema. Os trabalhos acadêmicos que vêm tratando desse tema dizem que as cidades do futuro devem gastar menos energia e reduzir suas emissões de carbono, devem ser verdes, sustentáveis, acessíveis, especialmente em termos de mobilidade e preservação cultural, tendo como objetivo geral melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Normas técnicas internacionais já estabelecem que uma cidade inteligente é uma cidade justa e equitativa, uma cidade centrada no cidadão que busca uma melhora contínua da sustentabilidade e resiliência e que busca alavancar o conhecimento e os recursos disponíveis, especialmente em tecnologia da informação e comunicação, para melhorar a qualidade de vida, a eficiência de serviços urbanos, a inovação, a competitividade, sem comprometer as necessidades futuras em economia social, ambiental e governança. As cidades brasileiras estão em busca de inovação tecnológica, Joel e ouvintes. Mas o importante é que toda essa tecnologia que venhamos a empregar em nossas cidades respeite e ajude a concretizar os direitos fundamentais, os direitos dos cidadãos, constituindo uma alavanca para uma vida urbana mais sustentável, mais eficiente e, essencialmente, mais humana. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com o professor Christian Dunker. O governo está com sérias dificuldades porque montou uma equipe que está sendo muito contestada. Por exemplo, no Ministério da Educação, no Ministério de Direitos Humanos. Como é que o senhor vê essa situação do país?
A gente tem uma espécie de divisão de funções entre um grupo que tem uma orientação econômica relativamente clara, ultraliberal, neoliberal, um outro grupo que tem uma inspiração, assim, uma origem militar e que ainda não está muito claro como isso vai se traduzir enquanto um procedimento político, um conjunto de procedimentos políticos. O que mais chama a atenção é a aparição de uma tendência dentro do governo ultraconservadora, e nesses ministros que estão mais próximos da educação, da cultura, do comportamento, e que se apresentam como completamente deslocados em relação à conversa vigente. São ministros que cometem assim, sucessivas gafes. São gafes não no sentido só da etiqueta, que não é assim que a gente se comporta quando está no debate público, mas gafes no sentido da ignorância mesmo, do desconhecimento. Quer dizer, você pode não concordar com a proposição A ou B, mas você não pode desconhecer que um funcionamento de um ministério, por exemplo, o Ministério da Educação, ele te antecedeu muito. Você não pode chegar lá e dizer, olha, agora eu quero brincar de casinha desta forma. Né? Isso é muito chocante, é um exemplo de como o Brasil anacrônico ele ainda está vivo. Né?
Esse retrocesso tem um momento para acabar?
Tem coisas que, como se diz no futebol, né, a natureza marca. Né? Deixa que a realidade da coisa, quando ela começa a se consubstanciar nas práticas, nas decisões, a falta de fundamento, ela às vezes, quando tem uma crítica muito em cima, as pessoas se não conseguem perceber o absurdo da proposição. Quando aparece assim, um espaço mais lento, né, esse espaço pós-eleitoral, em que a gente está vendo as instituições se redefinirem, a escalação dos ministérios se cumprir, a gente vai percebendo como existem coisas boas e novas. Né? Mas parece que Bolsonaro está trazendo para a gente o fato de que as novas não são boas e as boas não são novas.
Falando no presidente da República, no período que antecedeu as eleições, o senhor fez um perfil do Jair Bolsonaro. Hoje, o que o senhor diria de novo em relação àquilo que o senhor já disse antes das eleições a respeito do nosso presidente?
Esse perfil, ele abordava assim, os momentos iniciais, formativos da vida do presidente Bolsonaro, numa região pobre do estado de São Paulo, suas relações com o exército, né? E algumas contradições muito fortes. Por exemplo, o fato dele ter elogiado publicamente o Chávez. O fato dele ter movimentos que você poderia dizer assim, mas está mais próximo do comunismo do que qualquer outra coisa, como, por exemplo, lutar por soldos maiores, se insurgir em rebeliões dentro do exército, foi admoestado pelo presidente Geisel, como um insumisso, né? Alguém que está no exército, mas ele não cumpre as regras, ele não cumpre as ordens. Né? E sai do exército, assim, mais ou menos fugido para entrar para a vida pública. Bom, mas o mais interessante, assim, na passagem desse perfil para o nosso momento, é que ele cumpre uma espécie de contradição que anima esse projeto, que é a seguinte: nós queremos acabar com a corrupção, nós queremos limpar o país, nós queremos fazer uma coisa séria, e quando a gente olha para a gramática que funda a corrupção, ela sempre foi a gramática da mistura da família com a política. Então, desde os donos de engenho, depois aquelas que são as famílias que disputam a hegemonia nas cidades, desde sempre a corrupção vem do quê? Coloco o meu filho lá no Estado e ele faz os negócios da família indo para frente. O que a gente está vendo é uma família governar, né? Uma família com seus filhos mimados, mandando no pai, constrangendo o pai, e tudo bem, quer dizer, há um desdobramento, né? Uma confirmação dessa lógica aí nos primeiros momentos do governo.
Muito bem, agora vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O sol, a terra e o tempo são um tema do Dia Mundial da Meteorologia em 2019. A ONU pretende destacar o papel do sol em fornecer a energia que alimenta toda a vida na Terra, impulsiona o clima, as correntes oceânicas e o ciclo hidrológico. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, lembra que os Serviços Nacionais de Meteorologia e Hidrologia fornecem conhecimentos e serviços para aproveitar o poder do sol e nos proteger dele. A luz solar tem um papel fundamental na saúde e no bem-estar das pessoas. Pouco sol afeta o humor e o bem-estar e aumenta o risco de deficiências de vitamina D. Exposição excessiva causa efeitos nocivos na pele, nos olhos e no sistema imunológico. Os especialistas acreditam que 4 dos 5 casos de câncer de pele poderiam ser evitados, já que os danos causados pelos raios ultravioletas são evitáveis. O secretário-geral da OMM, Peter Italas, disse que medições feitas por satélite nos últimos 30 anos mostram que a produção de energia do Sol não aumentou e que o aquecimento recente não pode ser atribuído a mudanças na atividade solar. Sobre o aumento das temperaturas que estão derretendo gelo e aquecendo os oceanos, Dallas disse que é impulsionado por gases de efeito estufa de longa duração na atmosfera. Segundo o chefe da OMM, se essa tendência atual continuar, podem ser esperados aumentos de temperatura de 3 a 5 graus Celsius até o final do século. Dallas disse que isso está bem acima do objetivo do Acordo de Paris, que visa manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius e o mais próximo possível de 1,5 graus Celsius. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o professor Christian Dunker. Professor, para encerrar nosso programa, o senhor é otimista? Como é que o senhor vê, diante desta realidade, o futuro do país?
Olha, eu sou bastante otimista. Acho que o que está acontecendo é relativamente esperado. Nenhuma marcha histórica é um fluxo contínuo de progressos. A gente tem recuos e avanços. Penso que o Brasil ele vai melhorar num curto prazo, porque você tem muito dinheiro represado, você tem muitas decisões de investimento que estavam adiadas e que agora vão ser realizadas. Isso deve pôr mais dinheiro na economia, isso vai melhorar a vida imediata das pessoas. A minha preocupação é com o segundo capítulo. O que, que nós vamos ter quando começar a ficar mais claro que a gente precisa de reformulações mais radicais e mais consensuais para que elas, de fato, levem o país para um outro momento. Talvez aí, assim, a gente chegue numa maturidade maior para conseguir um outro patamar de transformatividade, que é o que a gente pode e que espero que a gente consiga.
Agradeço a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.